Fala você que está acompanhando o episódio número 13 do podcast Eixo Que O Pariu, na sua plataforma favorita. Seguimos na nossa rotina de quarentena, mas seguimos também falando sobre o que tem acontecido, pelo menos as poucas coisas que tem acontecido ao longo dessa pandemia de coronavírus. Espero que você esteja em casa, espero que você esteja se cuidando, porque a gente do lado de cá também tem feito o máximo para que isso possa passar o mais rápido possível. E a gente vai discutir alguns temas que envolvem o futebol fora do eixo, mas que também serve muito para a gente refletir sobre o que tem acontecido, né, nessas últimas semanas aí sem futebol. Começo dando meu salve para meu amigo lá direto de Belo Horizonte, que mergulhou nas séries do streaming mundial e que quase chega atrasado para o Eixo Que Pariu de hoje. Léo Gomide, um grande abraço.
Grande abraço, Elton. Grande abraço ao Gustavo Fogaça, ao Gufo com dois Fs. Saudações aí para quem nos acompanha através do aplicativo favorito aí, que está conosco em mais uma edição, a 13ª do Eixo Que Eu Pariu, para falar um pouco aí do que vem acontecendo, um rescaldo aí das notícias, né? Durante a semana, né? Neste intervalo em que fazemos nossas gravações aqui do Eixo Que Eu Pariu, trabalhando normalmente, de casa, né? Sempre com a recomendação para você que nos ouve, fique em casa, momento crucial aí para a gente conseguir achatar aí nossa, ou pelo menos entrar num platô aí do crescimento do coronavírus no país. Então fique em casa, cumpra seu dever cívico. Sei que é difícil, é uma missão pelo qual ainda não havíamos passado, mas é importante. Traremos no futuro um resultado positivo disso tudo com relação a termos um maior respeito entre nós, seres humanos, porque somos interdependentes. Não adianta achar que os seres humanos não estão conectados uns aos outros, né? Mas somos diretamente interligados, interdependentes. Então, o papel de cada um influencia na vida de quem nós nem sequer conhecemos. Então, fiquemos em casa nesse período e trabalhando normalmente, né, na Band, na 98, mas como o Elton destacou, também aproveitando para mergulhar no mundo dos seriados, né? Assisti um chamado Designated Survivor, agora estou assistindo um chamado Billions, que é sobre investigações do mercado especulativo de Wall Street em Nova York, mercado financeiro americano, bem interessante, longo e ocupa a cabeça, né? Para a gente ter também como desopilar um pouco aí das coisas do dia a dia.
Isso aí, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a semana em Belo Horizonte, que também foi agitada no futebol. Aliás, Belo Horizonte tem trazido tanta pauta para o Eixo Que Eu Pariu nesse ano de 2020. Tem mais um aí para a gente discutir aqui nesse episódio número 13. Dá meu salve também para ele que, no Twitter, pelo menos nos últimos dois dias, falou de política, falou de música, falou do futebol de Taiwan, falou de captação de atletas em plataforma, a qual ele mergulha aí no seu computador da NASA e traz essas informações para a gente. Ou seja, o cara é multifacetado e tem se virado bem aí nessa quarentena, ampliando o seu horizonte de conhecimentos. Não é isso, Gufo? Um abraço.
Grande Elton Serra, Léo Gomide, meus irmãos do coração, estamos longe, mas estamos próximos. O computador da NASA aqui está funcionando a milhão por hora, muitas coisas, muitos assuntos, parece até que a gente está trabalhando mais do que nos dias normais. E eu quero ir um pouco aí no embalo, Elton, se você me permite, do que o Léo estava falando. Eu acho importante a gente ter essa consciência de que nós somos parte de um todo, né? Apesar das nossas individualidades, diferenças, etc., mas nós não temos como a gente pensar numa sociedade de forma estagnada e segmentada, é todo mundo junto. E essas coisas que vamos passar por uma crise terrível financeira agora pela frente, econômica, e vamos ter que passar todos juntos. Eu entendo os empresários, as pessoas que vão perder dinheiro agora com o isolamento social e tudo isso, só que a essas pessoas eu quero dizer o seguinte, amigos, não é fazendo protestos e pedindo para as pessoas voltarem à vida normal que as coisas vão se arrumar, porque assim você só vai provocar mais caos na saúde, mais mortes, mais doença. O que há que se pedir e o que há que ser sugerido ao governo de forma iminente é mais injeção de renda, mais transferência de renda para a população e para as empresas. A fundo perdido mesmo, isso se recupera ali na frente, mas é o momento de que, infelizmente, o governo tem que injetar dinheiro na sociedade para que a máquina, pelo menos, sobreviva. Você empresário que está vendo aí perder o seu status quo, perder os seus pequenos poderes, perder o seu comércio, sua situação, eu entendo isso, só que não é chamando as pessoas às ruas. Proteste contra o governo. Porque aí você vai estar protestando de forma certa para encontrar soluções para todo mundo. Enquanto você que está em casa e pode ficar em casa, fique em casa. Você que tem que negociar, como o próprio Elton, nosso colega, que tem que trabalhar quase que diariamente e se expõe a isso, porque a nossa profissão demanda isso também. O jornalista também está lá na linha de frente, assim como todo o pessoal da saúde, o pessoal que trabalha nos serviços básicos. A gente tem que ter a compreensão com esses profissionais, mas a gente também tem que protegê-los. E não é pedindo para que todo mundo vá à rua que essa proteção vai ser maior. Então, antes da gente entrar no nosso assunto base, eu queria deixar esse recadinho para a gente ter esse pouquinho de consciência, né, Elton e Léo, de que o pouco que cada um faz já é muito olhando para um todo, e a gente vai sair dessa se a gente pensar em todo mundo junto. Se cada um pensar no seu, aí, amigo, já era.
Porque a questão é muito... além, apesar de ser complexa, ao mesmo tempo é simples. Se todo mundo ficar em casa, o vírus não circula, ele acaba fazendo com que o sistema de saúde funcione, pelo menos dentro das suas limitações, e a gente vai conseguir, pelo menos, passar por isso de uma maneira mais rápida, né? Apesar de que tem muita gente que, claro, precisa ir para as ruas, mas quanto menos gente for para a rua e essas pessoas que forem para as ruas forem protegidas, a gente vai conseguir controlar tudo isso. O problema é quando as informações chegam truncadas e as pessoas terminam fazendo totalmente o contrário, né? E a gente tem visto em algumas capitais, inclusive, isso acontecer. Infelizmente, a gente espera que esse mês de abril, que é o mês crucial para essa curva ascendente de casos de coronavírus no Brasil, que esse mês de abril as pessoas tomem um pouco mais de consciência que, pelo menos as grandes cidades, né, onde tem muita circulação de pessoas, a gente veja essa diminuição ao longo do tempo. Aqui no Eixo que Pariu, a gente reveza a apresentação, né? Então eu fiz o episódio 1, eu fiz o episódio 10 também, e agora eu tô apresentando o episódio 13. 13 que é o... 13 é o número do galo, né? Galo da Borborema, 13 de Campina Grande... 13 é o número do galo do Clube Atlético Mineiro também, né, que tem aí essa relação com o número 13. E, aliás, o 13 também tem relação com Sexta-feira 13, que traz um pouco de trash, né? E essa semana a gente viu uma notícia que não foi nem plantada, foi uma notícia exposta pelos próprios personagens, né? O Natan, jogador do Atlético, deu uma entrevista à TV Record falando sobre o trabalho do Rafael Dudamel, né? Aliás, fez críticas pesadas ao trabalho do Dudamel, né? Criticou o estilo meio que disciplinador do treinador venezuelano, né? Citou algumas questões aí de bastidores do Atlético no período em que o Dudamel esteve à frente do Galo. O Dudamel rebateu lá na imprensa venezuelana, né? Falando sobre o seu trabalho e sobre a autonomia que tinha da diretoria. Falou um pouco da bagunça, entre aspas, né, que toma conta de parte dos grandes clubes do futebol brasileiro. Citou, inclusive, que o Atlético parecia um clube social, onde funcionários e atletas, enfim, pessoas que não são diretamente relacionadas com futebol, conviviam ali de uma maneira que não parecia um clube de futebol, e sim um clube social, e levou a uma discussão interessante até entre a gente antes de começar o programa, né? Até que ponto o jogador de futebol brasileiro, ou o jogador que atua no Brasil, né, pode ser brasileiro ou não, ele está preparado para um trabalho de alto nível. Eu não estou citando aqui, é importante fazer um parêntese, que o trabalho do Dudamel é um trabalho de alto nível, muito pelo contrário. O trabalho do Dudamel acho que não dá nem para ser avaliado, porque ele foi se atropelando por conta de buscar resultados, e acho que foi um trabalho um pouco abaixo do esperado pelo tempo, né? Se a gente analisar ali dois meses já era para o trabalho do Atlético estar num nível um pouco acima do que estava naquele momento. Mas a gente sabe também que o jogador brasileiro ou o jogador que atua no Brasil está acostumado com o paternalismo, está acostumado com um estilo de trabalho um pouco mais relaxado, né? E aí quando um técnico é mais disciplinador, alguns reclamam. E aí eu quero abrir essa discussão com os amigos, começando pelo Léo, que deve ter acompanhado um pouco mais de perto isso aí. O Natan é um jogador, não um grande jogador, não um jogador de destaque, na minha opinião, dentro do futebol brasileiro e dentro do próprio Atlético, mas é um jogador que estava fazendo parte dessa engrenagem que acabou não dando certo nesse início de temporada, eliminação nas competições de mata-mata, e uma irregularidade nesse início de ano até a chegada do Jorge Sampaoli, que a gente não sabe o que é que vai acontecer. E aí, Léo, como é que você vê essas declarações do Natan e essa questão, né, dessa relação do atleta brasileiro com o trabalho de um técnico de futebol num clube de alto nível, num clube que briga por títulos, num esporte de alto rendimento?
Ô Elton, a declaração ela foi veiculada na última sexta-feira aqui em Belo Horizonte, como você destacou, pela TV Record, né? Dos amigos lá, o Henrique Comini e o Luigi Reis, que fizeram esse trabalho aí da entrevista com o Natan. Na sexta-feira nós já havíamos repercutido aqui, eu nos programas no qual participo aqui, os Donos da Bola e também o Arena 98, e até a última sexta-feira nós não tínhamos, nós tínhamos apenas a versão do jogador, né? Não tínhamos ainda a versão do Dudamel sobre os questionamentos, a crítica, enfim, o posicionamento do Natan com relação ao trabalho do Dudamel, que durou tão pouco no Atlético. Na sexta-feira, o meu comentário na Band e na 98 foi que, sem estarmos inseridos no processo, né, não participarmos do dia a dia, né, e por mais que a gente tente obter informações do que vem acontecendo, como se dá a relação jogadores, comissão técnica, incluindo também diretoria, por mais que a gente consiga algumas informações sobre, nunca vai representar a totalidade do relacionamento, né, entre essas três partes. Então era meio difícil apontar que o Natan estava correto, que o Dudamel errou, né, e que por isso o trabalho acabou sendo interrompido de forma tão, tão precoce. E aí o Dudamel acabou respondendo ao Natan, né? O chamou de covarde e tal, de que ele tinha o respaldo da diretoria para adotar principalmente as medidas disciplinares que adotou com relação ao comportamento e as regras, né, do dia a dia dos atletas, né? Que nós temos de lembrar que o Dudamel foi quem fez a pré-temporada, né, como técnico do Atlético, e qualquer clube que está em pré-temporada, os jogadores acabam passando, não todos os dias, né, mas uma semana, alguns dias da semana, concentrados no CT do clube, né, então se dedicam 24 horas, vamos dizer assim, ao período de concentração. E algumas regras, então, portanto, têm de ser estabelecidas. Horário de refeição, a vestimenta que eles têm de usar no refeitório, enfim, quem pode entrar no refeitório, quem não pode. Então, é algo para mim normal. O que eu gostaria de apontar é o seguinte: a declaração do Natan, eu acho que a gente não pode levar como com total representatividade com relação ao elenco. Ele não foi eleito o porta-voz do grupo para falar sobre o tratamento do Dudamel para com os jogadores. Ele deu uma versão dele, né? Me falou: alguns jogadores não gostavam de horário determinado para almoçar, não podia fazer treino na academia. Geralmente o jogador treina e vai fazer um trabalho de força, né, na academia, enfim. Alguns jogadores não gostavam que após a atividade não podia ir para a academia, tinha que subir direto para o almoço, tal. Mas alguns, quantos? 2, 3, 22, 11, 14, todos não sabemos e nem saberemos. Então eu acho muito complicada essa posição dele de falar pelos outros. Porque, por exemplo, no elenco do Atlético tem jogadores que já passaram pelo futebol do exterior, seja na Europa, seja em outros centros. Ricardo Oliveira, Di Santo, Fábio Santos, jogadores que vieram, né, de outros países, né? Como, por exemplo, o Savarino, que é venezuelano, mas estava na MLS. Será que esses jogadores, no ambiente em que já estiveram inseridos em clubes de fora dos seus respectivos países, também já não foram submetidos a esse tipo de regra? Então, será que eles ficavam tão incomodados? Talvez não. O Hever também jogou na Alemanha, né? Talvez para eles fosse uma coisa normal, né? Então, a quem incomodava? Nós não saberemos, porque não teremos nenhuma nota, nenhum manifesto daqueles que se incomodavam com a disciplina que o Dudamel tentou implementar no clube. Então achei meio exagerado, né? Meio exagerado ele utilizar a entrevista dele meio que para falar pelos outros, sendo que a gente não sabe quantos jogadores realmente se incomodavam, né? Podiam ser dois ou três, ou podiam ser vários, né? E será que isso aí foi determinante para o Atlético ter tido eliminações precoces no primeiro semestre? Talvez sim. Mas aí a gente tem que pensar da seguinte forma: bom, o jogador, se ele se limitar a pensar de que esses detalhes de disciplina o impedem de ter um progresso em campo, e a partir disso não se empenhar para ir à frente em competições importantes para ele e para o clube, é um pensamento muito limitado, né? Você comprometeu o seu ano porque algumas regras foram estabelecidas e aí o jogador não gostou. Então, a partir daí, se compromete tudo. Se compromete não só o aspecto técnico, mas se compromete o aspecto financeiro do clube, porque deixa de obter receitas de bilheteria, de premiação nessas competições, somente porque a parte disciplinar não agradava. Então, eu acho que é muito simplório se o jogador pensar dessa forma, né? E o Dudamel acabou respondendo. E aí, sinceramente, Elton, Rufo e quem nos ouve, eu vou ficar em cima do muro, porque eu não sei se a declaração do Natan é a que realmente tem maior grau de veracidade, ou se é a do Dudamel. O que a gente sabe é que é algo comum no futebol, e aí vem, né? Dá pra gente recordar que os jogadores brasileiros, né? Eu vou falar por mim. Eu não vejo muito isso em outros centros, de utilizar o tal do família, técnico, paizão. Ele formou uma família. Ele é um técnico paternalista, como vocês destacaram. Eu vejo isso muito no Brasil. E aí foi mais um reflexo, né?
Pois é, toda essa situação, Elton, Léo, a galera ligada aqui no Eixo que o Pariu, ela me faz pensar muito e sobre um assunto, um desenvolvimento de uma tese, gente, que eu tenho há muito tempo, até eu quero compartilhá-la com vocês, se vocês me permitem, porque ela entra direitinho nesse assunto e é um tema que a mim me interessa muito, essa coisa da relação dos atletas com os seus superiores, principalmente com o treinador, e como ela é diferente no Brasil e em outros países do mundo, inclusive da América Latina. E aí eu quero entrar em alguns pontos específicos que são o seguinte, né? Na nossa sociedade brasileira, o jogar futebol, ele é um elemento de destaque individual muito apreciado, mais até do que o conhecimento, do que o heroísmo, do que a entrega para valores coletivos. Ou seja, todos nós, quando éramos moleques no colégio, a gente sabia, pô, os caras que eram os primeiros, escolhidos no time de futebol, eles tinham ali uma hierarquia social dentro da turma, né, por ser os caras que mais jogavam bola, jogavam melhor bola no bairro, na rua, no clube, onde for, né? Isso vem desde criança e é posto isso na nossa cabeça de brasileiro, que jogador de futebol é um ser de outro planeta, é um ser extraterrestre, é um ser que tem um dom divino que o faz diferente dos outros, né? E é engraçado que outros atletas de outros esportes não são enxergados assim, né? E outros esportes que têm mais complexidade ou mais dificuldade, ou enfim, são esportes iguais, coletivos, individuais, mas o futebol não. Nós temos aqui a mística de que quem joga bem futebol foi tocado por um dom divino, desceu o raio lá de, sei lá, o Deus que vocês tenham, batizou aquela pessoa com um poder além dos outros. E aí, desde criança, essa pessoa vai entrando num círculo de autoconfiança, de autoestima, que vai destacando ela na sociedade, independente do que ela faça. Mas, pô, ele é bom de futebol, pô, joga muito. Pô, na pelada da empresa, vou escolher ele. Pô, né, vou na turma da galera, vou chamar o cara para jogar no meu time, porque ele joga muito. E aí a gente vem com essa questão do tratamento dos dirigentes e dos treinadores e comissões técnicas com os seus funcionários atletas. Tá? E aí vem uma diferença básica. Na Europa, gente, e eu posso falar também por países da América Latina, como no Chile, como na Argentina, né, no México, existe uma hierarquia de comando muito clara. Geralmente, o dono do clube ou o presidente do clube é quem manda, é quem estabelece as regras de comportamento, a cultura mantém a cultura daquele clube de hierarquia. E treinadores e atletas são funcionários que precisam responder a essa cultura e a essas lideranças. Correto? Qualquer coisa que comece a dar errado, comece a dar de um jeito diferente, o presidente ou o dirigente, ele chega, puxa o treinador do lado e fala: ó, meu, o que está acontecendo aqui? Isso aqui não pode ser assim, isso aqui não é de acordo com o que a gente combinou. Eles são cobrados, como em qualquer empresa, né? Um chefe cobra do seu gerente para o gerente cobrar dos funcionários. E essa estrutura orgânica funciona na maioria dos clubes, nas principais ligas europeias, nessas principais ligas da América do Sul. Mas no Brasil não é assim. No Brasil, quem manda são os jogadores. Os jogadores são... quando chega um treinador num clube, o seu primeiro cliente não é satisfazer ao presidente do clube, ao seu vice-presidente de futebol. Não, é satisfazer aos jogadores, satisfazer a vontade dos atletas. Né? Porque é muito mais fácil para um treinador fazer treinamentos que satisfaçam digamos, ao lúdico, à vontade, à diversão dos atletas, porque eles acham, eles foram criados a sua vida inteira de que eles são bons, de que eles são diferentes do que a maioria da população, então eles não precisam de treinador. O treinador está ali só para distribuir colete. Né? E não se pensa que o treinador é um cara que estudou e que está ali para tirar o melhor de cada um, para fazer com que cada um cresça individualmente, cada um melhore como atleta e às vezes até como ser humano. Há muitos treinadores que são ocupados dessa questão moral também, né? Não são todos assim, há todo tipo de perfil, mas uma das coisas que faz com que treinadores no Brasil não consigam ter trabalhos de longo prazo é essa cultura. Essa cultura de que quem manda em clube é o ser extraterrestre, o ser divino chamado jogador de futebol, que é super mega protegido pelos dirigentes, parecem crianças mimadas que não podem andar de ônibus, não podem ir no banco pagar uma conta, não podem se virar como qualquer outro cidadão, porque eles são seres abençoados por Deus. E por serem seres abençoados por Deus, eles mandam. Então, a minha tese que eu queria, isso toda é a pré-tese, né, gente? A minha tese é a seguinte: Os treinadores estrangeiros, principalmente aqueles de ponta, que são acostumados a trabalhos muito exigentes, trabalhos que demandam demais, tanto da sua comissão técnica quanto dos atletas, esses treinadores jamais darão certo no Brasil se dentro do elenco não houver lideranças que entendam essa hierarquia europeia. Me explico. Por que que Jorge Jesus deu certo no Flamengo? Além, claro, da sua capacidade, da sua inteligência, da sua metodologia e por ter um elenco tecnicamente muito capacitado. Isso tudo ok, beleza, mas isso só deu certo porque as lideranças de vestiário do Flamengo, e aí leia-se Diego Ribas, Diego Alves, Rafinha, Felipe Luiz, esses quatro caras, eles tiveram uma longa experiência na Europa. Eles entendem perfeitamente que o treinador está ali para ajudá-los a desenvolver e não para ser contra as suas vontades, para fazer com que eles rendam mais e ganhem títulos e ganhem dinheiro e ganhem fama e não para destruir o trabalho deles, para parecer mais do que eles. E obedecem à hierarquia do treinador. Se o treinador diz, não, eu vou jogar 11 jogos com o mesmo elenco, não vou ter rotação, os caras que estão no banco não reclamam. Porque os titulares, as lideranças dizem, não é assim que faz. O Rafinha é considerado pelos mais jovens no Flamengo como pai, chamam ele de pai, porque ele é o grande exemplo. E ele é o primeiro a chegar e o último a sair. E ele dá o exemplo de que não, o que o treinador fala eu faço. E aí os jogadores mais jovens, opa, se o pai está fazendo, eu vou fazer também. Exemplos como, por exemplo, Paulo Bento, treinador campeão com metodologia de alto nível, Osório, Rueda, não deram certo porque a maioria desses trabalhos pegaram elencos ou com jogadores que nunca jogaram na Europa ou com poucas lideranças que jogaram e que então, quando aconteciam situações contrárias à vontade mimada desses atletas, começava aí uma convenção de jogadores para derrubar o treinador. Isso é praxe, isso é cultura do futebol brasileiro. Então, eu agora, com essas revelações do Dudamel e do Natan, eu fico pensando, mas será que o trabalho do Dudamel era tão ruim assim mesmo? Porque eu não tenho agora elementos, como o Léo falou, para analisar isso, porque eu não sei até onde os jogadores estavam comprometidos. Eu não sei até onde os jogadores compraram a ideia e falaram, não, vamos fazer tudo o que ele quer, do jeito que ele quer, porque ele quer o melhor para a gente. E eu vou acreditar nisso até dar resultado. Pô, o cara chegou em 15 dias... com um monte de jogador em um país diferente, fazendo um trabalho que ele nunca fez na vida, que é trabalhar em clube, é um treinador de seleção, de outro idioma, não sabe falar o português, chega num lugar onde ele tem jogadores lesionados, jogadores novos, e aí ele tem que em 15 dias começar a dar resultado imediato, e aí os jogadores não gostam porque tem o horário, porque tem o treino que ele não quer, não sei o quê, porque tem que correr mais do que não sei o quê, e pô, não, isso aí não é o que eu combinei. Isso aí não está combinado comigo, não vou fazer mais. E aí aquela dividida, sabe, daquele jogo importante, eu não vou botar o pé. Ah, o meu extrema correu ali, eu vou ter que cobrir ele. Não vou. E é assim que funciona, gente, no Brasil. Na Europa, para um treinador ser puxado o tapete, acontece, ele tem que ser ou muito traíra, ele tem que sacanear os jogadores, ou ele tem que ser muito ruim como treinador. E aí os treinadores muito ruins, eles terminam sendo relegados e desaparecem. O ostracismo come eles, porque eles não vão ter lugar. O jogador reconhece quando um treinador é ruim. E por que que tantos jogadores brasileiros, quando chegam na Europa, aqui são leões, aí chegam lá, não, opa, peraí, aqui a disciplina é outra, aqui eu vou baixar minha cabeça, aqui eu vou trabalhar do jeito que o cara quer, porque senão eu não vou aparecer, eu não vou ter meu lugar. Por que que lá eles entram na disciplina e aqui não? Porque a cultura aqui permite isso. Porque aqui, desde criança, eles são tratados como semideuses. Então, eu não sei se isso um dia vai mudar. Eu não sei se um dia a gente vai conseguir trazer grandes treinadores aqui a um nível... E até isso também, gente, é porque um dos fatores pelo qual treinadores brasileiros não dão certo lá fora. O treinador brasileiro, a primeira coisa que ele tem que fazer é agradar os jogadores. E ele não consegue lá fora superar o agradar aos jogadores com ideias e metodologia. Lá fora o cara tem que ter primeiro metodologia e depois saber agradar os jogadores. Porque tendo uma boa metodologia, os jogadores já se agradam. Eles veem que eles vão melhorar com aquilo. E aqui o jogador não consegue ver isso. Então essa situação do Natan e do Dudamel, ela foi muito esclarecedora para mim e ela só confirmou essa minha tese. E isso a gente. Eu tenho milhões de exemplos desses para a gente podia fazer horas só para falar disso. É uma situação que ela é de praxe, ela é constante, ela é cultural. Eu não sei se ela vai mudar algum dia, não sei se nós três estaremos vivos para ver isso. A tendência é que se repita mais vezes situações como essa, de trazer um treinador importante para fazer um trabalho significativo, mas o elenco tem lideranças que não estão acostumadas a esse tipo de hierarquia e que vão, mais cedo ou mais tarde, derrubar esse trabalho.
O Gufo e Léo, eu só fico imaginando o Sampaoli assistindo essa declaração do Nathan, porque a gente conhece o trabalho do Sampaoli, né? E principalmente na questão disciplina, a questão de entrega e intensidade. Eu acho que o Sampaoli não viu com bons olhos ou não ouviu com bons ouvidos as declarações do Nathan, né? Principalmente quando se fala de um treinador que não é do Brasil, assim como ele também não é, né? Então, é uma questão também a se resolver nessa volta. Eu não sei se eles estão em contato, imagino que não, até porque os clubes estão de férias nesse momento, mas é uma curiosidade, né? A se conferir aí para a sequência da temporada. A gente tem muitos exemplos aqui, né? O exemplo do Cruzeiro com o Rogério Ceni ano passado, né? Que o Rogério disse e não disse, né? Mas deixou muito bem claro. O elenco é que tirou ele do Cruzeiro. Ele já queria sair, depois acabou sendo ali segurado por um momento, depois não teve jeito. O Adilson falou, ainda no Cruzeiro, dos jogadores que saíram, né? Não citou nomes, mas fez uma relação do Edilson, que o Edilson tinha melhorado, porque as laranjas podres haviam saído do Cruzeiro. Então, assim, ele deixou muito bem claro que tinha jogador que realmente queria mandar mais do que o treinador, queria ter protagonismo individual dentro do clube, que acabou sendo rebaixado. No Vitória, ano passado, o Vitória flertou com a Série C durante boa parte da Série B. O Vitória contratou Marcelo Chamusca, Cláudio Tencati, Carlos Amadeu, Osmar Loss. Todos os quatro têm perfis parecidos, né? Técnicos jovens, técnicos que ainda não têm aquele controle total do vestiário. O Vitória não andou na mão desses caras. Quem resolveu foi Geninho, no fim das contas. O cara mais cascudo, mais experiente, controlador do vestiário, campeão brasileiro. Em tese, o jogador respeitou mais. O vestiário do Vitória não teve grandes problemas até o fim da temporada. Tem sido assim no Grêmio com o próprio Renato, né? E aí a gente vê com aquela história do paizão. O Renato não é o paizão, mas é o irmão mais velho, né? É o amigo, é o brother, é o cara que recupera, que quer recuperar os jogadores que estão em baixa, que quer promover jogadores jovens e ter aí o mérito de ter revelado alguns atletas. Então, realmente é uma cultura que o futebol brasileiro ainda vai, não é de hoje, mas aumentou muito mais por conta da mudança, né, de perfil dos treinadores emergentes, né? Que normalmente a gente via aí técnicos que acabavam de se aposentar, se profissionalizam aí, faziam seus cursos, se tornavam treinadores, ainda assim recentes de uma história como atleta respeitada, e aí os jogadores respeitavam mais. A gente vê hoje uma mescla de caras que saem das academias, ou ex-atletas que não tiveram tanto destaque, que acabaram terminando suas carreiras cedo, e aí se aperfeiçoaram em curso de educação física, viraram auxiliares técnicos e depois apareceram como treinadores. A gente pode citar N exemplos aqui de perfis assim, que o cara, entre aspas, respeita menos, né? Então, e se a gente for pegar, e aí trazendo o seu exemplo, Gufo, se a gente for para a Europa e pegar os técnicos emergentes na Europa, são perfis parecidos com técnicos aqui do Brasil, normalmente ex-atletas que terminaram a carreira cedo ou não tiveram grande destaque, se tornaram auxiliares de treinadores de nome, que seguiram carreira solo, fizeram trabalhos em clubes menores, se destacaram e apareceram em clubes grandes. Salvo raras exceções, né? Se a gente for citar aqui dos grandes clubes, o Zidane é uma exceção. O Zidane já tinha um tamanho quando se aposentou, mas o Zidane mesmo assim foi treinar o Real Madrid B. Então é uma questão que é parecida, a diferença é como os jogadores tratam esses caras, né? E infelizmente aqui a gente vai conviver ainda com esse tipo de perfil, porque o jogador, como você disse muito bem, Gufo, o jogador do futebol brasileiro não sabe nem ligar uma televisão. Aí deve pedir ao assistente ali como é que liga a televisão, porque não vou generalizar, mas muitos com certeza não devem nem levantar da cadeira para poder ligar uma televisão, não sabe nem abrir um site para pagar um boleto. Quem dirá se formar opinião e ter esse entendimento do coletivo. Outra questão importante é que a gente está no mês de abril, teoricamente, né, se tudo corresse bem, os estaduais estariam na reta final, a Copa do Nordeste também, os campeonatos aí iriam acabar e a gente iria começar a falar do Campeonato Brasileiro, já a partir dessa segunda quinzena aí de abril. Coisa que não vai acontecer, né? O Campeonato Brasileiro ainda não tem data para começar e alguns estaduais não tem data para terminar. Mas muitos atletas, e atletas importantes até, que tem contratos aí de até meio do ano, não só fora do eixo, mas no eixo também, né? Grandes nomes aí com contratos a vencer em maio, que ficam nessa situação, né? O que é que vai acontecer com o futebol brasileiro nessa questão de contratos? O Cruzeiro não tem tantos, mas o Galo tem. O Grêmio não tem tantos, mas o Inter tem. Né? O Inter tem algumas questões contratuais interessantes. O Bahia também. E aí, Léo, como é que fica essa questão também? Porque é mais uma história para a gente comentar, né? Porque se a gente já imagina que o futebol brasileiro não vai... O futebol como um todo não vai ter sua retomada tão cedo. E a gente começa a conjecturar os times. E agora tem que fazer essa ponderação de que esse cara não tem contrato, então a gente não sabe como é que vai ser o time. É mais uma discussão a se aprofundar, né? Ao longo desse mês de abril, né, Léo?
Elton, e hoje, inclusive, li uma nota, né, no Diário AS da Espanha, em que há uma fala, né, uma aspa, como a gente diz, do diretor da FIFA, que é um espanhol, Emílio García Silveiro, dizendo que se retomada as competições na Europa, né, jogadores que estão emprestados de um clube para outro, e aí principalmente aqueles que estão emprestados por clubes de outros países, né, e que tem contrato até o dia 30 de junho, dependendo de até quando for a paralisação, se até o dia 30 de junho esses atletas ainda precisarem estar competindo pelos clubes onde estão emprestados, que os vínculos não serão estendidos, segundo esse diretor da FIFA, Emílio García Silveiro. Ou seja, quem está emprestado, o contrato acaba dia 30 de junho, retorna ao clube que cedente, né? O clube que detém os direitos federativos, e os contratos não serão prorrogados. O Brasil, ele ainda tem um problema, podemos dizer dessa forma, porque a janela de transferências, por exemplo, se encerrou no último dia 4 de abril, né? E até agora não houve nenhuma manifestação oficial da CBF ou da FIFA de que essa janela será prolongada por mais X dias, tantos dias, para os clubes contratarem, quando a vida retomar um pouco da normalidade. Então, jogadores que têm contrato até o meio deste ano, eu não acredito que poderão ter vínculos ampliados, a não ser que sejam clubes aí, empréstimos de clubes, entre clubes brasileiros, né? Talvez isso aí faça alguma diferença, e porque o Campeonato Brasileiro, por exemplo, nem não terá início, né, quando da retomada do futebol, talvez tenhamos o término dos estaduais, então pode ser uma negociação, e acredito que, na verdade, torço para isso, né, que antes do mês de junho, né, do dia 30 de junho, por exemplo, a gente já tenha a bola rolando aqui em solo nacional. No Atlético, na verdade, só tem um caso, que é o do próprio Nathan, né? Ele está emprestado pelo Chelsea até o meio dessa temporada. Os demais não tem nenhum jogador com vínculo somente até o meio do ano, assim como no Cruzeiro e também no América. Na verdade, O América tem jogadores a receber de empréstimo, né? Que ele cedeu para clubes do interior paulista. Cruzeiro também não tem nenhum jogador que precisa ser devolvido ao clube, porque o empréstimo é somente até o meio dessa temporada. Aqui também acho que não teremos muito problema, não. Pelo menos com contratos até o meio desse ano.
Quem vai ter um pouco de problema provavelmente é o Eduardo Cudê, não é, Gufo?
Essa situação dos empréstimos, aí vamos ver o que a FIFA vai decidir, mas o Inter tem sérios problemas mesmo, Léo e a galera do Eixo que o Pariu, porque há quatro jogadores do elenco do Internacional que são emprestados ao Inter e cujo vínculo termina agora em dezembro, né, de 2020. O Gustagol, os dois laterais direito, o Rodinei e o Sarabia, e agora não estou me lembrando qual é o quarto atleta, já verei aqui para dizer para vocês. Mas o fato é que se o Internacional perder os dois laterais, o Musto, o argentino Musto é o outro, que é um jogador fundamental também para o modelo de jogo do Coudet. Se o Internacional terminar perdendo, principalmente os dois laterais, não vai ter lateral direito no grupo, vai ser forçado a trazer alguém da base ou contratar. E a gente sabe que a situação financeira dos clubes é periclitante. O Internacional, principalmente, que agora vai entrar em litígio jurídico com a Turner, né, por questão de pagamento de cotas e de rescisão de contrato, você está penando aqui para manter o quadro social. Essa situação em todos os clubes é parecida, mas os clubes que assinaram com a Turner estão num momento um pouquinho mais complicado por causa disso. As cotas a última cota do estadual do Gauchão não foi paga também. Então, o Internacional não vejo em condição de contratar um lateral direito de nível nesse período. É óbvio que o que a gente está falando é no plano da especulação. E com o tempo, com a boa vontade, eu acredito que os atletas queiram ficar no Internacional, com o aval da FIFA de prorrogar contratos também por 6 meses, independente dos empréstimos, isso deve facilitar bastante o processo do Coudet. E sobre aquele tema que eu falei antes também da tese, o Coudet, o pessoal pode estar perguntando, tá, e o Coudet, por que o trabalho dele dá tão certo se não há lideranças que jogaram na Europa no Internacional? Bom, a grande liderança no elenco e no vestiário do Internacional se chama Andrés D'Alessandro, que é amigo de juventude do Coudet, de ser padrinhos de filho, de casamento, de crescerem juntos. Eles são unha e carne. E quem manda no vestiário...
Jogou na Alemanha também, né?
Jogou na Inglaterra. Ele tem um histórico internacional, mas além disso tudo, ele é o cara que manda no vestiário do Internacional. Então ele é o vínculo e é o porta-voz perfeito da liderança do treinador para o elenco, porque se o D'Alessandro falar, os caras obedecem, e o Coudet tem o D'Alessandro como um grande parceiro, como um braço direito, e ajuda nesse processo todo aí de assimilar. Por isso que a gente viu o Inter evoluir tão rápido no processo do trabalho do treinador.
E você citou aí a questão, além da questão contratual desses atletas, uma questão a se resolver financeira com a Turner, que parece que vai se arrastar aí por mais algumas semanas, porque eles tiveram uma videoconferência na quinta-feira da semana passada e eles ainda tentam resolver essa situação com a Turner, né? Porque são 8 clubes, né? E seis deles, inclusive, fora do eixo. O Atlético Paranaense, o Bahia, o Ceará, o Fortaleza e o Coritiba, que subiu para a Série A e que ainda não, digamos, não apareceu na janela, né, dos canais Turner nesse novo contrato. E a Turner tem uma cláusula, na verdade, que exige que 6 jogos apenas desses times que ela tem contrato possam ser exibidos na TV aberta. No caso, para a mesma praça, né, que eles acontecem. Então, se o Bahia enfrenta o Palmeiras na Fonte Nova, enfrenta o Internacional em Porto Alegre, enfrenta o Santos na Vila Belmiro, desses três, os três serão transmitidos pela Turner, mas um passa para a praça aqui, o caso do Bahia e Palmeiras. Só pode ter apenas 6 partidas, né, na TV aberta. E essa limitação eles não colocaram no contrato que assinaram com a Globo para a TV aberta. Então, a Globo tinha aí a possibilidade de colocar os jogos onde ela quisesse, né? Na praça que vai acontecer o jogo e para outras praças. Por exemplo, se o Bahia enfrenta... Normalmente eles passam jogos de Rio e São Paulo, né? Se o Bahia enfrentou o Flamengo na Fonte Nova, passou para Salvador esse jogo, né? O 3-0. Então, teve o jogo contra o Palmeiras. E enfim, acontece em outras praças isso também. Então, existe ainda uma possibilidade, e aí os clubes também estão um pouco insatisfeitos com esse contrato, principalmente pela questão que aconteceu com o Palmeiras, né? O Palmeiras subiu demais o valor, que estava fora do acordo, Bahia e Fortaleza aí não gostaram, o Internacional também, né? Muitos clubes acabaram se revoltando com a TAM, né? Porque exigiram igualdade, né? Nessa questão contratual, o que faz com que essas equipes também tenham que pensar aí no sentido financeiro o que irão fazer assim que voltar ao campeonato. É tanta coisa que vai acontecer, amigos, que a gente vai acumular tanta coisa para falar. Volta de campeonato, jogador que não tem contrato, briga de treinador com jogador, que TV vai transmitir o jogo porque tá vencendo o contrato, tem litígio.
Elton, tem essa ideia de que quando voltar os jogos, a gente vai ter jogo a cada 48 horas. Vocês já imaginaram isso, hein, Léo? Jogo a cada 48 horas, não vai dar tempo da gente postar, comentar, fazer podcast, vai ter que ser um a cada 3 dias, mais ou menos.
Mas aí tem um problema das competições sul-americanas, né? Em algum momento, de um final de semana ao outro, a CBF não vai ter como marcar jogos por conta da Libertadores e da Copa Sul-Americana, e também tem a Copa do Brasil, né? Quando a gente entrevistou o Lisca há umas 2 semanas, ele disse pra gente que uma das possibilidades para desafogar o calendário seria os clubes que disputam a Libertadores mais o campeão da Copa do Nordeste, né, que tem vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, que eles ficassem fora da competição, né? Foi algo que foi até aventado durante discussão com a CBF. Eu não acredito que aconteça, né, pela premiação que a Copa do Brasil distribui. E, por exemplo, o Fortaleza, que é um clube aqui que a gente fala muito sobre, não acredito que abriria mão, né, de jogar a Copa do Brasil, né? Os que estão na Libertadores talvez vão ter que se desdobrar aí, né, na volta do calendário, para talvez esses, né, jogarem toda semana, não, né, mas em algum momento ou outro jogar a cada 48 horas. Mas Fortaleza, por exemplo, já saiu da Copa Sul-Americana, não tem por que ele... Só tem o brasileiro pela frente, a Copa do Nordeste, né? De competições mais prioritárias. Não tem por que ele abrir mão da Copa do Brasil, né? Mas, assim, é algo que se discute pouco, né? Que foi até uma pergunta que eu fiz pro Lisca também. Nesse momento eu sei que é uma questão emergencial, mas está discutindo-se muito mais sobre datas, né? Do que a qualidade mesmo do jogo, né? Que nós teremos na volta do futebol no país, né? Ninguém está muito preocupado se os jogos vão ser ruins, se serão bons, quanto tempo terá de intervalo, a logística dos times. É jogo atrás de jogo para somente sustentar o calendário.
E não só a Fortaleza, né? O Red Bull Bragantino, que foi campeão da Série B, está nas oitavas, né, da Copa do Brasil. E é uma janela importantíssima para a consolidação da marca. É o momento ali onde essa equipe vai ter a possibilidade aí de aparecer para a elite do futebol brasileiro com um pouco mais de... uma janela um pouco maior, né? Não só futebol brasileiro, mas futebol internacional, porque a marca também quer mostrar que está presente em todos os lugares, em todos os esportes praticamente. E as suas marcas, pelo menos locais, né, no futebol local, têm tido relativo sucesso, talvez com exceção dos Estados Unidos, mas na Áustria, na Alemanha, na própria Fórmula 1, né, alguns anos aí empilhou títulos de construtores e de pilotos também. E no Brasil ainda não tinha essa visibilidade. Então, eu acho muito difícil isso acontecer, né? A grande questão toda nesse imbróglio de calendário é saber se os principais estados da elite do futebol brasileiro vão continuar com o estadual, concorrendo aí com Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, data FIFA, né? Imagine você ligar a televisão e aí 4 da tarde você vê a semifinal da Liga dos Campeões, meia hora depois você vai acompanhar o início do segundo turno do Gauchão, né? Ou do Campeonato Baiano, ou do Campeonato Mineiro, ou do Campeonato Paranaense. Então, a questão também é saber até que ponto eles estão dispostos a abrir mão de coisas que para eles são muito importantes, e aí eu falo eles dirigentes, porque alguns dirigentes têm no estadual a tábua de salvação para seus clubes, principalmente aquelas equipes que passam um bom tempo aí sem conquistar títulos e vê no estadual a possibilidade de levantar uma taça, né? E aí inclui inclusive boa parte dos clubes do Nordeste, e aos dirigentes de federações, porque ali é o ganha-pão deles, né? Além da mesada da CBF, tem os estaduais onde eles acabam tomando uma grana dos clubes, né, nos seus bordeiros da vida aí, e que sustentam essas federações aí no resto do ano. Eu não sei até que ponto eles estão dispostos a abrir mão disso aí. A gente já ouviu, inclusive, a presidente da Federação Paraibana de Futebol aventar a possibilidade do Campeonato Brasileiro ser mata-mata, e que os estaduais iriam continuar, e por isso o Campeonato Brasileiro não seria de pontos corridos, o que os clubes rechaçaram, pelo menos sua maioria, principalmente porque já estabeleceram contratos aí, tanto os contratos de televisão como os contratos publicitários, e a questão dos atletas também, porque você imagina disputar uma primeira fase de brasileiro e cair 2 meses antes do campeonato acabar. O que é que você faz com um atleta que ganha R$500 mil por mês? R$400 mil, R$300 mil por mês? Uma folha salarial muito alta, que é possível acontecer, né? Você tem um clube que ganha muito, mas que termina em nono no Campeonato Brasileiro. Isso acontece muito aqui. É absolutamente natural. Você vê, por exemplo, o Grêmio terminar em nono, ou o Internacional, ou o Atlético terminar em nono. Então, é uma situação que a gente ainda não sabe o que é que vai acontecer, né?
Elton e Léo, tem um assunto fundamental que é o seguinte, né? A gente não vai ter, entre aspas, uma normalidade enquanto não houver um remédio ou uma vacina que seja disponibilizada para a população. Até lá, tudo é magia, é especulação. Enquanto não houver isso, não há possibilidade de fazer nada concreto, botar datas nem nada. Alguns cientistas, tanto na China quanto no Reino Unido, comunicaram essa semana que talvez em setembro nós tenhamos uma vacina disponibilizada. Então vamos ser bem otimistas, vamos pensar o seguinte, pensem comigo, venham comigo. Em setembro, essas vacinas são disponibilizadas primeiro nos países onde elas são descobertas, né? Então o Reino Unido, China, em setembro, lá o pessoal está sendo vacinado. Em outubro, essas vacinas chegariam em outros lugares do planeta. Então aí a gente já vai poder ter os atletas eles vão ter que fazer uma pré-temporada, né, mini pré-temporada que seja, mas não dá pra gente pegar os caras e botar em campo diretamente. Então, sei lá, 15, 20 dias de outubro aí de pré-temporada. Vamos dizer que em novembro e dezembro, 60 dias para matar o calendário do futebol brasileiro. Então, se a gente não quer invadir 2021 com as competições deste ano, vai ter que haver uma transformação radical do calendário. Não vai dar para fazer 38 rodadas, não vai dar do brasileiro, não vai dar para fazer todas as rodadas de Libertadores, de Sul-Americana, porque se a gente for falar de viagens internacionais, não dá para botar um time num avião e ir para um aeroporto. Primeiro, as fronteiras vão ter que estar abertas, né? Então, se eu vou visitar um time do Equador, um time da Colômbia, as fronteiras têm que estar abertas. Para estar abertas, naquele país já tem que estar minimamente controlada a epidemia. Então, gente, vamos ser bem realistas. Se em setembro vier essa vacina, como esses cientistas estão dizendo, nós teremos 2 meses do ano para matar o calendário do futebol brasileiro, para fazer o que falta. Se não vier em setembro e vier mais adiante, isso aí vai se postergando, porque os processos levam um tempo. a mitigação dos contaminados, e é uma questão estatística, porque se a gente bem sabe que 85% dos contagiados não passam por situações mais graves, 15% terminam hospitalizados, correto? Desses, é melhor você ter 15% de 1.000 do que 15% de 1 milhão, correto? Eu não posso liberar todo mundo sair para a rua e viver uma vida normal, porque aí eu vou ter 15% de 200 milhões. E aí eu vou colapsar o sistema de saúde, eu vou matar muita gente e vai ser um problema muito maior. É por isso que, para poder liberar a galera para ter uma vida normal, de ir em estádio, de viajar com o time, de atravessar a fronteira para jogar em outro país, para eu ir de Porto Alegre para jogar contra o Ceará em Fortaleza e vice-versa, eu preciso ter o mínimo de controle dessa epidemia. Sem remédio e sem vacina, eu não vou ter isso. Então é simplesmente assim, vamos ver se essa previsão otimista bate com que em setembro a gente tenha uma vacina disponibilizada para voltar ao mínimo de normalidade, senão isso vai ser postergando à medida que os meses vão passando.
Verdade. A gente está chegando ao final aqui do nosso Eixo que Pariu, episódio número 13, e eu queria encerrar aqui dando algumas dicas, na verdade, concedendo espaço para algumas dicas, né? O Léo Gomide nas suas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram, semana que passou, na verdade, postou alguns jogos históricos de Cruzeiro e Galo, né? E assim, de análise do jogo, que fazem a gente refletir, né, sobre a mudança de pensamento de alguns treinadores, ou de alguns times, ou da ideia de jogo ou ideologia de jogo. Eu costumo dizer, por exemplo, que o Fernando Diniz não tem ideia, tem ideologia, porque ele leva para onde ele vai as ideologias de jogo dele, mas é uma questão interessante aí para a gente refletir também. Fica a dica aí. Léo Gomide, um grande abraço, até a próxima, espero que tenhamos novidades aí nas suas redes sociais para que a gente possa apreciar. Léo Gomide, que tem o que, Gufo? Uns 250 mil seguidores? Mais ou menos.
Ontem isso, né, Elton? Hoje já subiu uns 10 mil, pelo menos.
Se ele tem uns 260 mil seguidores, nós três somados temos 265. Então, aí é uma conta que acaba fechando. Léo, um abraço, até o próximo episódio.
Vocês são muito modestos, eu não vou... E a conta de vocês não está correta, na verdade. Sim, né, eu assisti a 4 jogos de 2013, né, que foi os que eu comecei a apostar, de Atlético e Cruzeiro, 4 do Atlético na Libertadores e 4 do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Ainda faltam 2, né, que vou postar ao longo dessa semana, e depois de 2014 também do Brasileiro do Cruzeiro e da Copa do Brasil, que o Atlético venceu ganhando do próprio Cruzeiro até na final. Eu havia até falado um pouco disso no último episódio, né? O quanto a gente percebe muita diferença. Passaram-se aí 6 anos, né, desses títulos, 7 anos, e como a gente percebe diferenças, né, como é assim, a gente tem um outro olhar pro jogo assistindo ele depois, mesmo que sabendo o resultado, né? E então é bom para a gente criar alguns parâmetros e entender como que era também a época, né? Tentar diagnosticar ali quais eram as ideias de cada técnico, né? E dos adversários também. É legal que a gente vê que os times sul-americanos aí, pegando mais do Atlético, disputou a Libertadores, né? Eu tava fazendo aqui uma análise do jogo contra o Newell's, né? Que foi a semifinal de ida. A marcação já era um pouco mais diferente, né, dos times sul-americanos, como eles já há algum tempo estavam ali alguns passos à frente com relação a marcar mais por zona, né, como a gente fala, em não ter tanta perseguição individual, né? O time do Tata Martino, que depois viria a ser técnico do Barcelona, né, já tinha esses comportamentos assim. É bom para dar uma viagem no tempo e não deixa de ser um aprendizado. Grande abraço, moçada. Voltamos na próxima semana com o episódio de número 14.
@ Léo Gomide aí nas redes sociais. Eu vou te fazer um desafio, ao mesmo tempo é um pedido pessoal. Se você tiver a possibilidade também de fazer uma análise daquele América campeão da Série B, eu lhe agradecerei muito também. Ele deixou legado aquele time ali, viu? Time que...
Seu pedido é uma ordem.
Aí, ó. Então vamos ver, viu, Golfo? Em breve, o América que conseguiu... O América que teve bons momentos com o Givanildo e com o Anderson Moreira, né? O Givanildo que é quase um patrimônio, devia ter... O Renato pede tanto a estátua e conseguiu no Grêmio, o Givanildo deveria ter no Independência. De preferência, aquela foto tradicional dele, aquela coceirinha que acabou ficando na história. Um abraço, Gupo. Até a próxima.
E Elton, ele mereceria também uma estátua no Arruda, viu?
É verdade.
Ele é muito querido lá no Santinha. Grande Givanildo. E muito legal as análises do Léo, como sempre, é um craque, né? E eu também quero recomendar ao pessoal que assistam Na Janela, os vídeos filosóficos do nosso fã de Sêneca, Elton Serra, que eu recomendo altamente para você ilustrar ainda mais os seus conhecimentos, a sua visão de mundo e de vida. Elton Serra no YouTube. É Na Janela, né, Elton, que chama?
Na verdade é um quadrozinho que eu inventei aí, mas... na verdade, eu falo sozinho na janela, resolvi botar uma câmera agora, né? A diferença é essa.
E já que a gente está jogando biscoito pro ar aqui, eu quero convidar todo mundo lá no goal.com, G-O-A-L.com. As minhas dicas mais didáticas sobre o mundo das apostas, né? Várias situações para quem ainda é neófito nesse mundo conhecer um pouco mais sobre os recursos e as ferramentas do mundo das apostas. E também estou começando lá no meu canal O Esquemão, youtube.com/oesquemão, tutoriais sobre o Instat, que é a maior e melhor plataforma de dados de futebol do mundo, para o pessoal que é analista de desempenho, trabalha em clubes, analistas amadores, colegas jornalistas, o pessoal que também quer entender um pouco mais sobre isso. Eu dou as dicas lá de como tirar o mel dessa plataforma, meu querido Elton Serra e Léo Gomide. Bom demais estar aqui com vocês. Um grande abraço e até a semana que vem.
Inclusive, essas dicas do Golfo servem para aqueles que gostam daquele futebolzinho virtual, que não conhecem um jogador ou outro, né? De acompanhar aí nessas plataformas, principalmente na Instat, né? Os jogadores que estão começando, jogadores que estão aí em mercados alternativos que têm potencial.
Claro.
E a galera também gosta de levar isso para o mundo virtual, né?
Isso aí.
E fazer ali seus times. Então isso é bacana também. Eu, na semana passada, no Twitter, postei, na minha visão, os times dessa década que se destacaram ano a ano no futebol do Nordeste. Então trouxe a escalação do Náutico de 2011 e de 2012, o Vitória de 2013, que foi quinto na Série A, em 2014 e 2015 o Sport, em 2016 o Santa Cruz, em 2017 o Bahia e em 2018 e 2019 o Fortaleza. Que na minha visão foram os times aí que se destacaram no ano, né? Nesses anos. E gerou uma discussão legal aí pra galera também imaginar, né? O que é que a gente pode fazer. Estamos abertos a sugestões, inclusive. Quem quiser aí nas nossas redes sociais, dar sugestões aí do que a gente pode falar, do que a gente pode comentar, do que a gente pode trazer aí de diferente, né? Pra enriquecer um pouco o nosso debate, a nossa discussão. A gente está aberto a qualquer tipo aí de solicitação, qualquer tipo de dica, estamos sempre abertos a isso. Somos democráticos. Um grande abraço então, gente. Até o próximo episódio. Lembrando sempre, fique em casa, isso vai passar. Se você está em casa, continue em casa. Saia só se for necessário e se sair, leve sua máscara. Ajude a combater o coronavírus. Ajude a fazer com que o futebol volte o mais rápido possível ao nosso cotidiano. Valeu, gente. Um grande abraço. Até a próxima.